Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao arcebispo de Bogotá, na Colômbia, Dom Rueda Aparício, para recordar o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há dois dias e durante muitos anos à frente da arquidiocese da capital colombiana e do episcopado do seu país. Em Moçambique, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade da Beira, acolheu no domingo a celebração do Dia Diocesano da Misericórdia, presidida pelo coordenador da Pastoral Arquidiocesana da Misericórdia, o Padre Maurício Bolzão. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Deus é paz e quer a paz. Quem crê nele só pode repudiar a guerra, a qual não resolve, mas aumenta os conflitos. A guerra é sempre e somente uma derrota. É um caminho sem rumo. Não abre perspectivas, mas extingue a esperança. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, à sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Timothy Broglio, ordinário militar para os Estados Unidos da América e presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, com o séquito. Dom Gonzalo de Vila e Vásquez, arcebispo de Santiago de Guatemala, os superiores e delegados dos Carmelitanos Descalços, e, finalmente, os bispos da região italiana de Puglia em visita ad limina apostolorum. Um pastor que, com a sua dedicação e seu trabalho, ofereceu a sua vida pelo bem da Igreja. Com essas palavras, o Papa Francisco recorda o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há dois dias em Bogotá, aos 91 anos. Num telegrama enviado ao atual arcebispo da capital colombiana, Dom Luiz José Rueda Aparício, Francisco confia a alma do purpurado à intercessão da Virgem de Xinquiquirá e abençoa a igreja local como sinal de fé e esperança em Cristo ressuscitado. Com apenas 38 anos de idade, Paulo VI o nomeou bispo em 1971 e a igreja colombiana se enriqueceu com essa nova figura de pastor atento às mudanças do seu país, nas duras e sangrentas décadas da guerra interna entre o governo e os milicianos das FARC e do Exército de Libertação Nacional, e a luta entre os cartéis do narcotráfico. O ministério do cardeal Pedro Rubiano Sáenz, nascido em 1932, natural de Cartago, começou como jovem seminarista no seminário Popayán e como estudante de teologia na Universidade Canadense de Laval, de Quebec. Percorreu o continente entre o norte e o sul para se especializar em catequese e na doutrina social da Igreja, até a sua ordenação sacerdotal em Cali, em 1956. As suas primeiras experiências pastorais o formaram em várias frentes. Foi pároco, fundou duas paróquias, foi tesoureiro e vigário episcopal, até ser nomeado bispo de Cúcuta. Tornou-se arcebispo em 1983, e em fevereiro de 1995 foi chamado para conduzir a sede primacial arquidiocese de Bogotá. Durante esses anos, seus compromissos no episcopado colombiano se multiplicaram, do qual mais tarde se tornou vice-presidente e depois presidente por dois períodos sucessivos, de 1990 a 1996 e depois de 2002 a 2005. Criado cardeal por João Paulo II em 2001, intensificou seu trabalho pela pacificação do país e as suas declarações preocupadas foram frequentemente ouvidas diante da tendência violenta das notícias. Estamos tristes e preocupados, disse ele em 2005, com os atos criminosos que ocorrem todos os dias. Homicídios, mortes violentas, assassinatos seletivos nas cidades, jovens mortos nos estádios, crianças inocentes espancadas e violentadas, todos fatos de sangue que nos colocam como um dos países onde a vida humana é menos respeitada. Anteriormente, ele também cuidou do fenômeno migratório com o seu trabalho na Comissão Católica Internacional para os Migrantes e Refugiados, e a sua ação pastoral o levou a criar o Banco Alimentar Arquidiocesano, do qual se beneficiam todos os anos milhares de pessoas. De maio de 2003 a julho de 2007, foi presidente do Comitê Econômico do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e em 2010 tornou-se emérito de Bogotá. Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, no Vaticano, os superiores e delegados dos Carmelitanos Descalços. Mais pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Santo Padre recebeu em audiência nesta quinta-feira, na sala do consistório no Vaticano, as superioras e delegadas das Carmelitas Descalças que estão reunidas para refletir e trabalhar juntas na revisão de suas constituições. Em seu discurso, Francisco manifestou satisfação em encontrá-las e disse que este é, para elas, um tempo do Espírito, em que são chamadas a viver como uma ocasião de oração e discernimento, abertas ao que o Espírito Santo deseja lhes sugerir, a fim de encontrar novas linguagens, novos caminhos e novos instrumentos que deem maior entusiasmo à vida contemplativa que o Senhor a chamou a abraçar, para que o carisma seja preservado e possa ser compreendido e atrair muitos corações para a glória de Deus e o bem da Igreja.
Revisar as constituições significa precisamente isto: recorrer a memória do passado.
Recorrer à memória do passado, não negá-la, para olhar para o futuro. De fato, vocês me ensinam que a vocação contemplativa não leva a guardar as cinzas, mas a alimentar um fogo que arde de maneira sempre nova e pode aquecer a Igreja e o mundo. Por isso, a memória da história de vocês e de tudo que as constituições recolheram ao longo dos anos é uma riqueza que deve permanecer aberta às sugestões do Espírito Santo, à perene novidade do Evangelho, aos sinais que o Senhor nos dá através da vida e dos desafios humanos. Assim, se preserva um carisma. Ele não muda, escuta e se abre ao que o Senhor quer em cada momento. Segundo o Papa, isso se aplica em geral para todos os institutos de vida consagrada. Mas vocês, religiosas de clausura, sublinhou ele, experimentam isso de modo particular, porque vivem plenamente a tensão entre a separação do mundo e a imersão nele. Certamente, não se refugiam em uma consolação espiritual íntima ou em uma oração desvinculada da realidade. Ao contrário, o caminho de vocês é um caminho no qual é necessário deixar-se afetar pelo amor de Cristo até unir-se a Ele, para que esse amor permeie toda a existência e se expresse em cada gesto e em cada ação cotidiana. O dinamismo da contemplação é sempre um dinamismo de amor. É sempre uma escada que nos leva a Deus, não para nos separar da terra, mas para nos fazer vivê-la em profundidade, como testemunhas do amor que recebemos. Portanto, a vida contemplativa não corre o risco de ser reduzida a uma forma de inércia espiritual que distrai das responsabilidades da vida cotidiana, sublinhou Francisco, ressaltando que a vida contemplativa continua fornecendo a luz interior para o discernimento. Esta luz, segundo Francisco, é a esperança do Evangelho arraigada nos pais fundadores.
A esperança do Evangelho é distinta das ilusões fundadas.
A esperança do Evangelho é diferente das ilusões fundadas em cálculos humanos. Significa abandonar-se em Deus, aprender a ler os sinais que Ele nos dá para discernir o futuro, saber tomar alguma decisão ousada e arriscada, mesmo quando a meta para a qual ela nos conduzirá permanece oculta naquele momento. É, sobretudo, não confiar apenas nas estratégias humanas, nas estratégias defensivas, quando se trata de refletir sobre um mosteiro que deve ser salvo ou abandonado, sobre formas de vida comunitária ou sobre vocações. Francisco disse ainda que as estratégias defensivas são o resultado de um regresso nostálgico ao passado. Isso não funciona. A nostalgia não funciona. A esperança evangélica vai no sentido contrário. Nos dá a alegria da história vivida até hoje e nos torna capazes de olhar para o futuro com aquelas raízes que recebemos. Isso se chama preservar o carisma, a ilusão de seguir em frente. E isso funciona, sublinhou. O Papa concluiu seu discurso convidando as carmelitas descalças a olharem para o futuro. Esse é o meu desejo para vocês. Olhem para o futuro com a esperança evangélica e com os pés descalços, ou seja, com a liberdade do abandono em Deus. Olhem para o futuro com as raízes no passado.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou na tarde desta terça-feira, dia 16 de abril, um comunicado sobre a reunião do Conselho dos Cardeais realizada nos dias 15 e 16 de abril na Casa Santa Marta. Com o Papa estavam presentes os cardeais que fazem parte do Conselho e o seu secretário. No dia 15, prosseguiu a reflexão sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram com as suas reflexões a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, que trouxe histórias concretas e o pensamento de algumas mulheres brasileiras, e a professora Stella Mora, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana, que examinou o papel desempenhado pelas culturas no reconhecimento do papel da mulher em diferentes lugares do planeta. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Grech e do Monsenhor Piero Coda sobre o atual sínodo. Prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Praedicata Evangelium nas Cúrias Diocesanas e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial nas suas regiões de proveniência. No decorrer da sessão, houve referências e, em várias ocasiões, orações dedicadas aos cenários de guerra e conflito vividos em tantos lugares do mundo, particularmente no Médio Oriente e na Ucrânia. Os cardeais e com eles o Papa exprimiram preocupação com o que está a acontecer e a esperança de que aumentem os esforços para identificar caminhos de negociações e paz.
Em Portugal, foram aprovadas compensações financeiras para vítimas de abusos. A Conferência Episcopal Portuguesa vai criar um fundo para as vítimas de abusos sexuais, com o contributo de todas as dioceses. Na primeira Assembleia Plenária de 2024, foi abordada a realidade dos migrantes e ainda os preparativos para o 5º Congresso Eucarístico Nacional. Em maio, os bispos portugueses estarão em Roma, em visita ad limina apostolorum. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Na passada semana, de 8 a 11 de abril, reuniram-se em Fátima os bispos de Portugal. Foi a primeira reunião deste ano de 2024 da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Foram vários os assuntos debatidos, com especial atenção para a temática dos abusos sexuais na Igreja Católica. Segundo o comunicado final da Assembleia, foi aprovada pelos bispos a atribuição de compensações financeiras com caráter supletivo a vítimas de abusos sexuais contra crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. Para dar seguimento a este processo, a Assembleia definiu que os pedidos de compensação financeira deverão ser apresentados ao Grupo Vita, ou às comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis entre junho e dezembro de 2024. Foi também concluído pela Conferência Episcopal Portuguesa que, posteriormente, uma comissão de avaliação determinará os montantes das compensações a atribuir. Sendo que, para este fim, foi criado um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa para o qual será enviado o contributo solidário de todas as dioceses. A nota da Conferência Episcopal Portuguesa clarifica ainda que estas decisões inserem-se no caminho percorrido na Igreja em Portugal. Em comunhão com o sofrimento das vítimas, os bispos portugueses reafirmam o total compromisso de tudo fazer para a sua reparação e manifestam o desejo de que este processo de acolhimento, acompanhamento e prevenção seja um contributo para a atuação da sociedade em geral neste tema. Pode-se ler no comunicado final da Assembleia Plenária dos Bispos. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, falou aos jornalistas em conferência de imprensa, sublinhando que as normas sobre a atribuição das compensações financeiras, bem como a constituição da Comissão de Avaliação, vão ser anunciadas em breve. Salientou que os pedidos de compensação financeira poderão começar a chegar ao Grupo Vita e às comissões diocesanas já a partir de inícios de junho, prolongando-se o prazo até dezembro deste ano de 2024.
Foi decidido que isso tem normas que vão ser comunicadas oportunamente, porque não o endereço das coisas está já fixado, tem um documento que será publicado, mas com os detalhes e o modo de funcionamento. Não foram publicados ainda porque há concretamente uma equipa, por exemplo, fundamental, que será aquela das avaliações de montantes e que vai ser constituída nestes dias e naturalmente deve ser parte da concretização dos dados que vão ser tidos em conta. Depois foi constituído um fundo, foi decidido constituir um fundo, e os bispos de todas as dioceses estiveram de acordo em constituir este fundo, que é da Conferência Episcopal, mas que terá a participação de todas as dioceses. Com participação de todas as dioceses. Em seguida, foi dito também que este fundo será administrado para que, sempre em ligação com as vítimas, que também se pôs o princípio geral de a quem se devem dirigir as vítimas desde o princípio de junho até ao fim de dezembro, que são as datas, e, portanto, que este são o tempo aberto para acolher pedidos de reparação ou para que se possa chegar depois a uma avaliação conjunta de tudo. Portanto, não é pouco que todo o processo está delineado, há detalhes de pormenor que têm de ser aferidos, mas o processo está decidido, estruturado, e é para levar ao fim, até ao fim deste ano, a recolha dos pedidos.
Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir.
Entretanto, na sua Assembleia Plenária, os bispos portugueses abordaram a realidade dos migrantes, assinalando a necessidade de ir para além das respostas de emergência e sublinhando a disponibilidade das instituições da Igreja, que têm larga experiência no acolhimento, proteção, promoção e inclusão de migrantes e refugiados. Pode-se ler no comunicado da Conferência Episcopal. Uma reflexão feita a partir da complexidade social em que vive a sociedade portuguesa, com desigualdades gritantes, crises sucessivas e níveis da pobreza em crescimento, agravando as já difíceis condições de vida das famílias. Teve especial destaque na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal o 5º Congresso Eucarístico Nacional, que decorrerá na Arquidiocese de Braga de 31 de maio a 2 de junho e que contará com a presença do Cardeal Tolentino de Mendonça como enviado especial do Papa Francisco. A Assembleia aprovou a nota pastoral "Sem a Eucaristia não podemos viver" e revela na sua nota final da Assembleia de Abril que a Igreja que peregrina em Portugal está convocada para este grande acontecimento eclesial, que pretende reconhecer mais profundamente o mistério da Eucaristia e prestar-lhe um culto público nos laços da caridade evangelizadora. No ano de oração que estamos a viver, rumo ao jubileu de 2025, podemos consolidar a arte de bem celebrar. O silêncio, a escuta, o canto, a música, a adoração e o maravilhamento da Eucaristia na sua nobre simplicidade e beleza, afirmam ainda os bispos portugueses no comunicado da Assembleia Plenária. Na reunião dos bispos de Portugal, foi também aprovada uma nota pastoral a propósito dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, que reflete o caminho percorrido pela sociedade portuguesa de que a Igreja faz parte e reconhece tudo o que de positivo se conseguiu no Portugal democrático. Na senda da liberdade, sem esquecer a justiça social e a responsabilidade em função da dignidade humana e do bem comum, somos chamados hoje a retomar os valores de Abril, no sentido da democratização do país, do fim da guerra e do desenvolvimento geral. Há ainda muito por fazer para que os fundamentos da democracia não sejam postos em causa, sublinham os bispos. Curta referência no comunicado da Conferência Episcopal para o processo sinodal em curso, apenas com a referência de que o respectivo relatório da segunda fase, que contém os contributos enviados pelas dioceses e por outros grupos eclesiais, será remetido para a Secretaria-Geral do Sínodo até 15 de maio e oportunamente divulgado. Precisamente em maio, de 20 a 24, os bispos portugueses estarão em Roma, em visita à Divina Apostolorum. Laudetur Jesus Christus.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, a pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
Em Moçambique, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade da Beira, centro de Moçambique, acolheu neste domingo, dia 14, a celebração do Dia Diocesano da Misericórdia, presidida pelo coordenador da Pastoral Arquidiocesana da Misericórdia, o padre Maurício Bolson. Da cidade da Beira, Rogério Maduca.
A paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Beira, acolheu no domingo 14 de abril a celebração do Dia Diocesano da Misericórdia, cerimônia presidida pelo coordenador da Pastoral Arquidiocesana de Misericórdia, Padre Maurício Bolzon, com a participação dos membros desta pastoral provenientes de diferentes paróquias desta arquidiocese. Durante a homilia, o presidente da celebração explicou que a ressurreição é muito difícil para a nossa compreensão. Foi um evento incompreensível aos apóstolos e outros discípulos assustados. E o mesmo aconteceria atualmente, pois este é um dos maiores milagres. É o diferencial entre os cristãos e as demais religiões. A ressurreição justifica a fé dos cristãos.
No momento que esta pessoa, que sabemos estar morta, sepultada no sepulcro durante 3 dias, aparece na sala onde vocês estão lá, como vão se sentir? Pensaram que foi um espírito, um fantasma, uma coisa de magia, não sabemos, mas um morto que agora está aqui andando e falando conosco, não é possível. A ressurreição é muito difícil para a nossa compreensão, porque na nossa experiência nunca se deu que o morto voltasse e chegasse em casa. A ressurreição foi um evento tão incompreensível que, de fato, deixou os apóstolos e os outros discípulos, como fala o Evangelho aqui, ficaram assustados, cheios de medo, espantados, julgavam ver um espírito, não conseguiam acreditar. Irmãos, esta da ressurreição de Jesus, claramente, é o maior de todos os milagres. É aquilo que marca a diferença entre os cristãos e aqueles que pertencem a outra religião. O fato que nós acreditamos que o Filho de Deus morreu, mas no terceiro dia voltou a viver, voltou a ter uma vida nova, ressuscitou.
Os ministros da misericórdia são a manifestação de Jesus que continua ao mar, mostrando as chagas, disse o padre Maurício, acrescentando que mesmo em meio às dificuldades, este ministro deve mostrar que Jesus é amor.
Somos ministros da misericórdia. Nós somos a manifestação daquele Jesus que continua a amar, que mostra as chagas e continua a amar. Às vezes, somos até insultados. Ah, vocês estão a escolher pessoas, não estão a ajudar. E não é fácil ser ministro da misericórdia. Quem fala que é fácil, está bem enganado. Mas nós continuamos na nossa missão, sem medo. Por quê? Porque temos que mostrar as chagas abertas de Jesus, aquelas chagas pelas quais passa o amor de Deus para os homens. Irmãos, nós somos aqueles que, em nome da igreja, e aqui tenho que insistir, em nome da igreja, em nome da nossa paróquia, nós vamos visitar os mais aflitos, os mais carenciados, os doentes, os que sofrem, os pobres, e mostramos a ele que Jesus é amor. Não mostramos a ele que Jesus é um bom orador, que faz bonitos discursos. Temos a missão de mostrar que Jesus é amor.
A celebração eucarística que decorreu no pavilhão da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Beira, foi antecedida de palestras sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá, padroeira desta comissão, e um tema sobre tarefas de um missionário de caridade. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Matuca.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.